Começa agora pela rádio AL Online, Fala Deputado. Os parlamentares de Santa Catarina falam de seus projetos e expectativas.
Olá, você que nos acompanha pela TVA e a partir de agora também através da rádio AL em mais uma edição do programa Fala Deputado. Aquele espaço em que a cada edição nós recebemos aqui um deputado estadual para conversar com a população sobre os seus projetos, sobre as suas iniciativas, sobre a atividade parlamentar como um todo e os reflexos disso na vida e no dia a dia dos catarinenses. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Jean Kuhlmann, do PSD, ele que assumiu a liderança do partido na Assembleia Legislativa e que vem tendo uma grande atuação, inclusive, junto à base do governo, no sentido de dar sequência e agilidade aos projetos que são encaminhados pelo governo do Estado. Tudo bem, deputado? Prazer tê-lo aqui.
Graças a Deus, tudo bem. Agradecer a oportunidade novamente, né, de poder conversar contigo, poder conversar com a sociedade catarinense e falar um pouco do nosso trabalho, que muitas vezes não é conhecido pela maioria das pessoas que não entendem um trabalho do deputado estadual. Então essas oportunidades são muito boas para você falar dos seus projetos de lei, falar daquilo que você faz realmente aqui no plenário em favor do catarinense.
Deputado, falando em projetos de lei, né, que é uma das grandes e principais prerrogativas, apesar de não ser a única, dos parlamentares.
Verdade.
O senhor apresentou alguns projetos que já tramitaram na Assembleia durante esse ano, alguns inclusive já aprovados e já com força de lei aqui em Santa Catarina. Um deles que teve grande repercussão foi a questão da gratuidade para as ambulâncias do SAMU nos transportes de ferry boat. É isso mesmo?
Na verdade, o objetivo ali é com que os veículos da área da saúde, principalmente ambulâncias, não tenho mais que pagar a questão do ferry boat. Uma vez eu recebi um motorista numa ambulância no meu gabinete, até foi engraçado, eu estava conversando com ele sobre como era o trabalho dele, o que ele fazia, para entender o dia a dia dessas pessoas que estão na rua, né, muitas vezes levando alguém que está correndo risco de morte dentro do veículo, ou então alguém que precisa fazer um tratamento. Aí ele falou, olha, e era um motorista de navegantes. Ele disse, olha, deputado, não, eu gosto do que eu faço, então a única coisa que me incomoda é que quando eu tenho que levar alguém para o Hospital Marieta, em Itajaí, eu tenho que sair de Navegantes, ir até a BR-101, pegar a BR-101, voltar para Itajaí pela BR-101. Eu disse, mas por que tu não pega o ferry boat? Ele disse, olha, porque se eu tiver que pegar o ferry boat, eu tenho que pagar o pedágio lá, tenho que pagar a taxa do meu bolso. Eu digo, não, mas não pode. Ambulância tem que pagar. Não, deputado, eu tenho que pagar do meu bolso. Eu disse, não, então peraí, vamos fazer um projeto de lei, vamos tentar isentar. E o legal é isso, né? Ser deputado é você poder fazer, às vezes, uma lei que se discute, olha, é constitucional, não é constitucional, mas que a gente sabe que o grande fundamento dela é melhorar a vida das pessoas. Então é uma lei que, na verdade, você está dando ao motorista a condição dele não precisar mais tirar o dinheiro do seu bolso, que está trabalhando para pagar a taxa do ferry boat, porque a gente sabe que o governo não pode pagar aquilo. E aí, automaticamente, também você, além de fazer isso, você está fazendo com que o tempo de atendimento seja menor, né? Nesse caso específico de Navegantes para Itajaí, é muito mais rápido você atravessar o ferry boat do que dar todo aquele balanço, todo aquele contorno.
Utilizando a BR-101,
e às vezes a pessoa dentro da ambulância sofrendo, sentindo dor. Né? Então é um projeto de lei simples, mas que mexe direto com a vida dos catarinenses, que eu tive a oportunidade de apresentar, os deputados aqui votaram por unanimidade e o governador teve a sensibilidade de sancionar e transformar em lei. Tramitou aqui praticamente 2 anos, né? Mas a gente conseguiu, graças a Deus, aprovar esse projeto de lei e deixar essa marca.
Isso que é importante, né, deputado, é sentir o que a população precisa, quer dizer, canalizar esse sentimento da população.
É conseguir entender a cabeça das pessoas e conseguir permitir com que as pessoas também possam dar a sua opinião. Porque não basta apenas você entender se você não deixa as pessoas opinarem. Você tem que estar aberto a ouvir. Meu pai sempre dizia para mim, olha filho, tu tens uma boca e 2 ouvidos. Então aprende a ouvir mais e falar um pouco menos. E fala quando tem certeza que tu vai falar. Porque quando você joga uma palavra ao vento, ela não volta mais.
Deputado, dentro dessa mesma política, né, de atendimento aos catarinenses, nas mais variadas áreas e de captar esse sentimento da população, transformando isso num regramento que facilite a vida dos catarinenses, o senhor percebeu uma dificuldade, um problema, eu diria, no que diz respeito à venda e ao consumo, de uma forma imediata, de produtos fumígenos. Né?
E aí, estabeleceu tudo que é derivado do tabaco, né?
E aí estabeleceu um projeto justamente a respeito disso, para evitar que isso caia nas mãos de pessoas que não deveriam estar utilizando esse tipo.
Uma vez eu estava participando de um evento num clube de caça e tiro, eu sou daquela região de Blumenau, lá tem muito clube de caça e tiro. E aí lá tem, o pessoal atira, o pessoal toma uma cerveja, toma um chope. E aí tinha um balcão no lado do Clube Castilho, onde o pessoal estava vendendo cerveja e vendendo cigarro. Aí daqui a pouco tinha um pai, pô, eu achei muito legal, ele foi levar o filho para acompanhar a tradição dos clubes de caça e tiro. Mas daqui a pouco o pai, sem maldade nenhuma, ele disse, filho, deu 10 reais, ou era 20 reais na época, vai lá, eu nem sei quanto custa um cigarro, eu não fumo. Mas ele deu dinheiro para a criança, vai lá, compra um cigarro para o pai. Eu disse, mas peraí só um pouquinho, mas é proibido vender coisa para menor? Aí eu fui, tá, o homem meio constrangido, vendeu, porque não precisava apresentar identidade, nada. Eu disse, não, peraí só um pouquinho, se o cidadão que é adulto, quer fumar e quer acabar com a sua vida, ele que vai sozinho lá comprar, ele que vai lá buscar o cigarro, é uma opção de vida dele, agora não vai usar um menor de idade para fazer isso. Daí eu pensei, o que eu vou fazer para tentar fazer com que isso se torne uma regra? Aí é que eu resolvi apresentar o projeto de lei que obriga com que o comprador de cigarro, de produtos derivados de tabaco, produtos fumígenos que a gente chama, que as pessoas quando vai comprar isso, ela é obrigatoriamente em Santa Catarina, tem que apresentar a sua identidade.
Comprovando que é maior de idade.
É, quando a gente vai olhar uma pessoa da nossa idade, né, nossa aparência, vai saber que é maior de idade. Agora pega uma criança de 17 anos, de 16. Tem muita criança de 16 que parece que tem 18, então parece que tem 20. Então o que eu quero nesse aspecto, nessa lei, é inibir com que o menor seja utilizado para comprar cigarro para os pais. Porque quando o menor vai comprar cigarro, ele segue o exemplo do pai. Um dia ele vai comprar para ele. Se no meio do caminho entre a compra e a entrega para o pai, esse menor acaba não tirando um para provar por curiosidade e acaba se tornando um fumante. Então, a ideia de você obrigar a pessoa a apresentar o seu documento de identificação, primeiro, é para saber quem realmente é a pessoa, né, para que a pessoa tenha a obrigatoriedade de portar o seu documento de identificação, e segundo, para evitar com que o menor seja utilizado para comprar um produto derivado de fumo, né, de tabaco, e lá comprar cigarro, que eu acho totalmente absurdo.
Ainda tem o caráter da prevenção, né, embutido.
Exatamente.
Proposta.
Então, além da prevenção, tem a questão da educação. Se o menor não tem contato com o cigarro, é mais difícil ele se tornar fumante. Agora, se o menor todo dia vai no canto, no bar perto da esquina da casa da pessoa comprar cigarro e cachaça,
a possibilidade aumenta.
A possibilidade de ele virar alcoólatra e fumante é muito grande. Então, a gente tem que evitar que o menor tenha contato com esse tipo de situação.
Deputado, uma outra discussão que o senhor trouxe para a Assembleia Legislativa e que recentemente, inclusive, foi tema de uma audiência pública foi a questão da maricultura, uma atividade que é extremamente importante para várias comunidades no litoral catarinense. Florianópolis se destaca nessa produção.
O litoral do estado como um todo é muito forte.
Isso, é riquíssimo, né? Nessa produção. E o senhor estabeleceu uma discussão a respeito disso no sentido de tornar a maricultura uma atividade de interesse social e econômico. Na prática, para o nosso telespectador entender, o que isso significa?
Significa que você permite com que o Estado possa fazer algumas ações de intervenção e de associativismo, de recursos para fomentar essa atividade. Significa que o Estado, por exemplo, pode ajudar na criação de uma cooperativa com equipamentos para que a cooperativa possa organizar a produção dos maricultores. E aí aquele maricultor que tem um produto de um valor agregado baixo pode fazer com que esse valor seja ampliado. E com isso ele vai buscar novos mercados e vai fazer com que a sua família possa ser sustentada tranquilamente pela questão da maricultura. Então o objetivo é fortalecer essa atividade que vem crescendo muito. Agora nós tivemos recentemente a demarcação das terras marinhas no estado de Santa Catarina, algo que é muito importante também para a maricultura. Então você fazer através dessa identificação do caráter social da atividade, você permite com que o Estado possa também criar um programa específico, uma ação direta para fomentar a questão da maricultura e fomentar a renda nessas áreas. Nós sabemos que a questão das colônias de pescadores, dessa região do litoral que é muito grande em Santa Catarina e que muita gente depende da exploração da questão do mar, da exploração nessa área litorânea, você sabe que essas pessoas são pessoas mais carentes, pessoas mais humildes, pessoas que tiveram menos condição de acesso ao estudo, tiveram menos condição de oportunidade. Então, a partir do momento que você considera que a atividade da maricultura é uma atividade de interesse social, você permite com que o Estado possa fazer uma intervenção maior. Isso é uma questão constitucional, é uma questão legal. Você dá um respaldo legal para que o Estado possa criar um programa, possa criar ações que vão fomentar o desenvolvimento de renda e automaticamente melhorar a qualidade de vida das pessoas nessa região.
E tudo isso dentro de um regramento, mantendo a qualidade inclusive do produto.
Exatamente, né? Você mantém a qualidade do produto, você faz um trabalho social, você faz uma ação do Estado realmente de fortalecimento. E tudo isso para quê? Na verdade, para que serve tudo isso? Para fazer com que o trabalhador possa se sustentar com a maricultura. Fazer com que ele possa ter um bom salário, uma boa renda, fazer com que as pessoas possam garantir o sustento da sua família lá onde eles moram e não sair da sua região e ter que ir para uma indústria trabalhar, algo nesse sentido.
Deputado, esse projeto ainda segue em tramitação. Mas
segue em tramitação, mas eu espero que seja votado ainda esse ano.
Nós também. Outro que o senhor apresentou esse ano na Assembleia Legislativa e que já se tornou inclusive lei em Santa Catarina diz respeito ao fim das cópias autenticadas em cartório. O que essa proposta veio trazer de diferente?
Rapaz, essa é uma coisa que aconteceu comigo. Um dia eu estava no cartório e eu fui lá ter que fazer alguns documentos e assinar outros. Aí eu disse assim, poxa, eu fui no cartório e a moça disse, ó, preciso cópia autenticada disso, cópia autenticada daquilo, preciso assinatura reconhecida nisso. Disse, mas diabo, para que tudo isso, né? Para que esse monte de papel, essa papelada toda? Por que não precisa, por que tem que ser xerox autenticado? Eu estou aqui com o original e tal. Ah, mas é regra. Isso tá bom, é regra. Então vamos tentar mudar essa regra, né? Muitas vezes o ser humano tem o hábito de fazer alguma coisa e ele faz aquilo porque a vida toda foi feita e se perguntar por que que é assim,
não sabe responder.
A própria pessoa não sabe responder. Ah, é porque sempre foi. Então aí a gente começou a estudar, daí eu comecei a olhar a questão dos órgãos públicos do Estado, que é onde a gente pode legislar. E aí eu vi que na legislação federal já existe algo nesse sentido e disse, eu vou fazer uma lei estadual também. Então hoje, graças a Deus, a pessoa chega lá no... É, graças a Deus a gente fala isso porque a gente acredita muito, tem muita fé e acho que quando a gente trabalha no bem-estar das pessoas é importante a gente ter resultados positivos. E uma pessoa, hoje você chega lá num cartório, você chega em qualquer órgão público, lá no Detran, chega na Fátima, você vai lá com o seu documento de comprovante de residência original e você não tem como ir até no cartório tirar um xerox autenticado, você apresenta o original, tira um xerox simples e o servidor público tem fé pública. Então ele pode botar um carimbo agora, dizendo que aquele documento é uma cópia do documento original. E ele, servidor com matrícula tal, lotado no setor tal, autentica como sendo um documento verdadeiro.
O que elimina uma série de burocracia.
Pronto. Ele não elimina a necessidade do reconhecimento de assinatura, mas ele elimina a necessidade que o xerox, que a cópia, que seja autenticada no cartório. Pode ser autenticada pelo próprio servidor. Daí a pessoa não precisa mais pegar o ônibus para ir até o cartório. A pessoa não precisa mais gastar com ônibus, gastar com cópia autenticada. Se o próprio servidor que está ali, só botar um carimbo no xerox e dizer, esse é uma cópia autenticada do original.
E agora esse projeto deve ter uma segunda etapa, né? Quer dizer, ele se amplia, existe a proposta de
através desse projeto, que é um projeto muito simples, mas que melhora muito a vida das pessoas e que está tendo uma repercussão muito positiva, nós estamos tomando uma iniciativa de tentar criar aqui na casa, né, e tenho certeza que os deputados vão apoiar, uma frente parlamentar pela desburocratização do Estado. Nós queremos pegar esse exemplo simples, onde muitas vezes um servidor, né, que tem fé pública para multar, tem fé pública para dizer que o cidadão fez algo errado, também possa usar a fé pública para dizer que ele tem direitos. Então, em alguns locais no Estado, a gente vê burocracias que nem os próprios servidores sabem explicar o porquê da existência dessa burocracia. Então, o que nós queremos é começar a discutir agora na casa o que os deputados estaduais podem propor para acabar com a burocracia ou amenizar a burocracia, para facilitar a vida das pessoas. Por isso, através desse projeto de lei, a gente teve a iniciativa também de criar uma frente parlamentar pela desburocratização no Estado de Santa Catarina. E aí, de alguma forma, trabalhar isso para melhorar a vida das pessoas.
Deputado, a gente se aproxima do finalzinho da nossa conversa, mas não gostaria de terminar o nosso bate-papo sem antes pedir ao senhor uma avaliação de como foi esse ano na Casa, considerando que esse segundo semestre em especial nós tivemos votações extremamente importantes. A mudança na Previdência Estadual, as medidas provisórias na área da segurança que mexeram com a questão do banco de horas dos servidores desse segmento, a transformação da Secretaria de Desenvolvimento Regional em agências e também o Plano Estadual de Educação.
Foi um ano com muita coisa para ser votada, né? E muitas questões importantes para serem votadas, até porque a própria crise, né, na economia, a dificuldade do Estado de gerar receitas obriga o Estado a repensar muitas ações que ele toma. Então foi um ano conturbado, um ano de muitos projetos polêmicos, até o final do ano ainda haverão muitos projetos que serão votados, mas eu acredito realmente que a gente conseguiu avançar em algumas questões importantes para Santa Catarina. A questão das SDRs, por exemplo, né? O enxugamento delas é importante. Projetos de lei na área da segurança para melhorar a questão do atendimento à sociedade. O que nós temos que entender de forma definitiva é que o Estado foi feito para servir a população. E os projetos de lei têm que ser voltados nesse sentido. Não para servir internamente a si próprio o Estado, mas para que o Estado possa servir melhor as pessoas.
E para isso, os deputados estão aqui,
estão aqui para votar e tentar fazer esse trabalho. Que muitas vezes não é fácil, mas a gente tem que persistir, tem que trabalhar, tem que lutar para que isso realmente aconteça, porque esse é o nosso trabalho, essa é a nossa função. É
importante essa prestação de contas aqui para o nosso telespectador.
Com certeza, muito importante.
Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço a oportunidade, obrigado a você, obrigado a todos os telespectadores, aos amigos ouvintes, por acompanhar nosso trabalho e também por sugerirem. Quando a gente tem a oportunidade de pegar uma sugestão de uma pessoa e transformar uma lei, significa que a gente está fazendo aqui com a nossa obrigação.
Eu também agradeço a você aí de casa. Lembrando que para rever este e outros programas, basta acessar o site da Assembleia Legislativa, que aparece aí no seu vídeo. Por hoje é só. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá.
Você acompanhou o programa Fala Deputado, uma produção da TVAL em parceria com a rádio AL Online. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.